projeto de lei do Senado 23216 abre o mercado de energia para todos os consumidores, o que hoje só é possível para aqueles que consomem mais de 3 mil quilowatts por mês e fica restrito a grandes indústrias e empresas comerciais. O Brasil é um dos países mais atrasados do mundo em portabilidade de energia elétrica. Se aprovado em todas as instâncias, o consumidor residencial também vai poder fazer a portabilidade da conta de luz, independente do consumo, ou seja, terá a liberdade de escolher o seu fornecedor de energia. Ontem, o professor engenheiro elétrico Fernando Lima Canepelli, da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da USP, em Pirassununga, falou sobre os impactos dessa provável mudança para o consumidor. Hoje, o advogado Tiago Fonseca, especialista em processo civil pela Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto e que atua no mercado de energia, fala como funciona esse mercado no Brasil e os aspectos legais e práticos dessa abertura.
No país existem dois ambientes distintos de contratação de energia elétrica, o regulado e o livre. O regulado é onde a maioria dos consumidores estão alocados, que são pessoas físicas, empresas de pequeno porte, em que não há uma discricionariedade na compra e venda de energia elétrica. Você basicamente consome energia da distribuidora local, no final do mês vem a tarifa para a sua casa e você paga essa tarifa com base numa tarifa que é previamente estabelecida pela ANEEL. Contudo, existe um ambiente de contratação livre, que é o mercado livre de energia, em que agentes que fazem parte desse ambiente, eles possuem a discricionariedade de negociar preço, prazo, volume de contratação de quem contratar. Nesse ambiente negocial, temos atualmente duas categorias de consumidores, que são os consumidores especiais, que ainda apresentam algumas restrições, deve apresentar um consumo mínimo de 500 kW até 3 mil kW e, além disso, deve necessariamente adquirir energia de fontes incentivadas, como eólica, solar. E temos os consumidores livres, que não há restrição quanto a de quem comprar energia elétrica, contudo, deve apresentar necessariamente um consumo mínimo de 3 mil megawatts.
O especialista fala que a ideia desse projeto de lei é facilitar o acesso de todos os consumidores a esse ambiente negocial.
De maneira gradativa, esse consumo mínimo será reduzido para que o consumidor ele possa escolher se ele quer permanecer no mercado cativo ou se ele tem interesse em migrar para o ambiente de contratação livre.
Os contratos que são formalizados nesse ambiente são registrados na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, associação sem fins lucrativos, criada por lei e submetida às regras específicas do setor. A Câmara de Comercialização é acompanhada de perto pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, órgão regulador do setor. Esse mercado é multilateral, como explica Fonseca.
Mensalmente é feito um encontro entre o mundo físico e o mundo dos contratos, a realidade dos contratos. E é indicada a posição de cada agente, se ele é credor perante o setor elétrico ou se ele é devedor. De uma maneira mais simples, para ficar claro, se uma empresa que faz parte desse setor compra uma determinada quantidade de energia e ela não consome esse total que foi adquirido, esse excedente, essa diferença é valorada. Hoje existe o preço da liquidação das diferenças, que é um índice de mercado, que ele é apurado semanalmente pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Esse índice serve como referência a esse excedente. Então, se porventura, um exemplo, se uma empresa compra 10 megawatts de energia, consome só 7, esse 3 é valorado pelo esse índice e a empresa vai ser remunerada com essa diferença.
Sim. Atualmente, além do consumo mínimo, para entrar nesse ambiente de mercado livre de energia, o interessado deve se tornar agente da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, o que deve mudar com a PLS 23216.
Por hora, é um pouco prematuro em falar em probabilidade de ser aprovado ou não, mas apesar do otimismo de muitos agentes do setor, o que deve-se ter em mente é que foi aprovado recentemente na Comissão de Infraestrutura do Senado. Esse projeto é submetido a turno suplementar. Atualmente está com prazo para eventual emenda e poderá eventualmente ter algum recurso que será submetido a uma decisão colegiada do Senado. Se não tiver nenhuma alteração, passará para a Câmara dos Deputados. Então, somente depois que vai ser sancionado.
Em Ribeirão Preto, por exemplo, que só existe a Companhia Paulista de Força e Luz, CPFL, como fornecedora de energia, nada deve mudar.
O que deve-se ter em mente é que, assim, o mundo físico, a princípio, não sofrerá alterações. Você vai continuar recebendo energia elétrica que será fornecida pela CPFL, muito embora exista essa liberdade negocial, o mundo físico permanece o mesmo, e, eventualmente, é a CPFL que terá alguma contraprestação em relação ao setor elétrico. Então, eventualmente, a CPFL poderá cobrar pelo uso do fio ou próprio pelo uso do sistema de distribuição, além da própria energia que é consumida, que será valorada. A ideia é que esse consumo seja, assim, mais barato, diante da própria liberdade negocial que existe nesse mercado. Deve-se ter em mente que é um mercado regulado e existe algumas especificidades. Então, assim, é muito bem-vinda essa alteração, muito embora exista toda uma preocupação por trás do setor, porque não se deve dar de maneira tão imediata essa mudança. Tá? No Brasil não existe essa cultura de comprar energia elétrica, de quem comprar, simplesmente no final do mês vem a fatura para você, para dono de casa, pagar.
Acabamos de ouvir o advogado Tiago Fonseca, especialista em processo civil pela Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto, que atua na área de energia. Ele falou sobre o mercado de energia elétrica no Brasil e os aspectos legais e práticos da possível abertura do setor com a possibilidade da portabilidade da conta de luz que está em tramitação no Senado Federal. Rosimeire Talamone para a Rádio USP.